E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro Bucol.
E nós estamos preparando mais uma viagem, desta vez para o bizarro e fantástico ano de 1975.
Exatamente, o meio da década de 70, uma das décadas mais confusas da era do rock.
E por isso mesmo, uma das mais espetaculares.
Exatamente. Onde estava, como a gente sempre fala da década de 70, um pouco das mesmas coisas, né? Enquanto estava rolando o progressivo, estava rolando o movimento punk, estava o heavy metal mais forte, e aquela bagunça de estilos pipocando, né, cara?
Pois é, cara, mas esse programa a gente fugiu um pouco desse lugar comum. Dessa vez a gente tá tocando hard rock, jazz e psicodelia e um monte de coisa que mostra por que essa década foi ao mesmo tempo tão bizarra e tão fantástica.
Exatamente, exatamente. Tem até folk. Tem gente que não se esperava pegando influência do soul.
Tem até ópera.
Tem até ópera. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem, né? De tudo.
E vamos curtir essa salada toda. Mas antes...
Antes disso, nós temos uma surpresa para vocês, que é a promoção Espalhe a Palavra do Rock.
Primeira promoção de 2009, a Máquina do Tempo já está distribuindo mais presentes aí para vocês, mas a gente não vai distribuir assim de graça, não.
Exatamente, a brincadeira é o seguinte, a gente estava aqui, sabe o que é, foi final de ano, eu arrumando umas coisas aqui no nosso estoque dos estúdios na Máquina do Tempo, jogando umas coisas fora, eu achei mais três livros daí de ouro do Almanac do Rock, que a Ed Ouro nos apoiou. Falei, por que que eu faço com isso? Vamos distribuir,
né? Vamos distribuir, a galera pediu, a gente só sorteou quantos naquela época mesmo? Dois ou três?
Foram três.
Foram três, é verdade, os outros dois ficaram pra gente.
Bom, a brincadeira agora é o seguinte, como eu sempre falo, a gente quer interagir com o público. Desta vez a brincadeira é a seguinte, a gente quer que a Palavra do Rock seja espalhada, e uma das formas disso é espalhar o Máquina do Tempo. Então é simples, você pega o seu arquivinho do Máquina do Tempo, pega o endereço do site, o edifício.com ou o toxdoctoc,
que é o www.lpaiva.jo.br/blog,
e espalha para os seus amigos. Os seus amigos vão mandar um e-mail para máquina.podcast@gmail.com dizendo: conheci o Máquina do Tempo através do fulano. Os três que indicarem o maior número de amigos levam os livros. Ah, putz, você já ganhou esse livro, você já tem? Espalha a Palavra do Rock. Ganha e dá pra alguém de presente. A gente quer que a palavra seja espalhada.
E tem mais. Os amigos que mandaram e-mail terão seus e-mails lidos e comentários aqui nos programas do Máquina do Tempo.
Exatamente, se tiver conteúdo relevante, né?
E elogiando a gente de preferência.
Se for só conhecer o Máquina do Tempo através do fulano, beleza, a gente já sabe. O nosso sistema de contabilização já contabilizou o seu voto, a sua participação, e beleza, obrigado.
Nosso capacitor de fluxo já registrou.
É. Então é isso, espalhe a Palavra do Rock, conte para os seus amigos do Máquina do Tempo, peça para eles mandarem um e-mail falando que conheceu o Máquina do Tempo através de você, que você pode ganhar um livro, o Almanac do Rock. Essa promoção vai até, olha só, olha a mamata que a gente está dando. Essa promoção vai até o episódio dia 23, que é o episódio dia 9 de março. No dia 9 de março, a gente divulga o resultado.
Você quer dizer, então, que a galera tem um mês inteiro para espalhar a Máquina do Tempo?
Tem um mês inteiro para espalhar a Máquina do Tempo.
Isso é muito... Tá moleza, rapaz. Pô,
mole, mole, cara. Mole, mole.
Eu quero participar também.
Tu já tem o teu, malandro. Ah, não, mas você pode dar de presente pra alguém, né?
Eu posso dar de presente pra alguém. Ah, eu vou espalhar também.
Todos os e-mails recebidos até o dia 5 de março serão contabilizados. O resultado sai no dia 9 de março.
É isso aí. Então, meu amigo, corra, pegue esse arquivo que você tá ouvindo aí, já copie e manda pra galera.
Perfeitamente. É isso aí, galera.
Como a gente tá empolgadaço por causa da promoção, a gente não vai ler o bando de e-mail que acabou de chegar aqui. E vamos partir direto pro som, hein? Então vamos começar esse programa com os reis do hard rock, Aerosmith, Toys in the Attic, na Máquina do Tempo.
Yeah. Leather everywhere, not a mislead from the ghetto. Well, what you gain? blues. And the one dance song that can make me break down and cry.
Your jacket is now dry.
nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acaba de ouvir Dixie Drags tocando Country House Shuffle. Dixie Drags, infelizmente, não é tão conhecido aqui no Brasil, o que é uma pena, por isso que nós estamos tocando.
Eu não conhecia.
O guitarrista dessa banda, ninguém menos que o grande Steve Morse, que entrou em 1996 no Deep Purple.
No Perpendicular.
No Perpendicular, exatamente. Entrou no lugar do Rich Blackmore e o cara tá até hoje mostrando o que faz. Aí a galera ficava, porra, esse cara é novo, não sei, ele é meio quarentão, mas ele apareceu agora? Não, apareceu agora nada. Tá aí de onde ele veio. Dixie Drags, o do disco The Great Spectacular, que foi o primeiro disco da banda.
Cara, esse álbum não, este som é bom demais, cara. Eu não conhecia e apaixonei.
Esse sonzinho assim de rock and roll com country, com jazz, com fusion e muito virtuosismo, ele só vai melhorando a partir dos discos seguintes. O engraçado dessa história, desse disco The Great Spectacular, é que a banda se conheceu quando eu tava fazendo faculdade de música. E esse disco... Ou seja, em 1975 não existia CD, não tinha nada disso, era o bom e velho vinilzão. Os caras pagaram a prensagem, eles gravaram o disco e pagaram a prensagem do disco do bolso deles. Ou seja, esse disco é totalmente independente.
Muito bom, hein, cara, muito bom.
E mais, os caras como eram tudo um bando duro, né? Tava, porra, ainda estudante de música, normal. eles só conseguiram grana pra imprensar 1.000 exemplares. A banda fez sucesso... Explodiu e eles não relançaram o disco, cara. O disco só foi relançado de novo em CD em 1997.
E onde eles se esconderam esse tempo todo que eu não conhecia isso, cara?
Pois é, rapaz. Nem você, nem um monte de gente aqui no Brasil, infelizmente, não conhecia Dixie Drags. O que é uma pena. Uma pena, o somzão é bom demais. Agora, esse LP virou raridade, né? Só tem 1.000 no mundo.
Bom, muito bom, cara. Adorei esse som. Porreta.
Tá aí a dica.
Bom, antes disso, eu não vou falar do que a gente ouviu antes. Como a gente fala normalmente, a música, o artista. Eu vou contar uma historinha. O que que acontece quando um inglês sai da Inglaterra, chega nos Estados Unidos e escuta pela primeira vez Soul?
Meu Deus.
Ao vivo. O cara se apaixona e não foi diferente com David Bowie. Quando David Bowie chegou e ouviu o Soul, ele disse, eu preciso fazer isto. Eu preciso entender isso, eu preciso trabalhar isso. E ele faz isso com o álbum Young American. Nós acabamos de ouvir a faixa título dele. E cara, este álbum fica assim num hiato que existe entre os dois maiores momentos de Bowie, que é Ziggy Stardust e Berlim.
Nossa senhora.
E pra mim, ele é uma pérola deste hiato. Assim, o álbum inteiro é maravilhoso, com essa influência dele, ele deixa de trabalhar a androgenia, ele deixa de trabalhar...
Ziggy Stardust volta pro espaço.
É, e ele não, assim, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser... de colocar tudo que ele pode na coisa.
Não deixa de ser Bowie.
É, ele não deixa de colocar tudo que ele pode, não perde a identidade dele. Cara, é simplesmente muito bom ouvir Young American. E pros fãs, tem um comentário, eu sei que existe uma legião de fãs desse quarteto de Liverpool... John Lennon participa na faixa Fame deste álbum.
O Fame é desse disco?
Sim.
Tá aí, então, mais um motivo pra correr atrás desse disco, cara.
Esse disco é muito bom, muito bom.
E nós abrimos o bloco com Aerosmith, tocando um dos maiores sucessos de cara na década de 70, Toys in the Attic, do disco de mesmo nome. Foi um dos maiores sucessos comerciais da banda, chutar o balde, assim, tipo, 8 milhões de cópias vendidas. Enfim, logo no começo, assim, na carreira, o terceiro álbum dos caras, é o Aerosmith mostrando ao que veio.
Esse álbum, eu acho divertido esse álbum, porque é quando eles... Eu acho que eles perdem o pudor. Eles fazem vários trocadilhos, várias mensagens subliminares. Subliminares não, é de duplo sentido. Com o tema sexo e drogas, né, cara? Eu acho que, assim, eles chutam balde nesse álbum.
Eles estavam no auge, né, do sexo e drogas e rock and roll. Agora, vale a pena, hein? Vale a pena correr atrás, porque esse álbum, junto com outro que nós vamos tocar aqui mais tarde, ele entrou pra lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone.
Ele também faz parte dos 1001 álbuns para ouvir antes de morrer.
O R.E.M. chegou a gravar essa música.
Qual álbum? Não tô lembrado.
No Dead Letter Office. Ele gravou Toys in the Attic. Então vamos pro próximo bloco e a gente já curte. Eu acho que era uma das músicas mais esperadas pra ser tocada aqui no Máquina do Tempo. Vamos de Queen, Bohemian Rhapsody, na Máquina do Tempo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Baby, just gotta get and all that talk about screwing up future events, the space-time continuum?
Well, I figured. What the hell?
Jump! Jump! It's Marvin! your cousin Marvin Berry. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this.
The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks.
Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them.
Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says,
Some people,
like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.
Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that it didn't hold nothing. Girl, you thought it was a man, but it only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing.
Trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Gary Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are.
E estamos de volta e você acaba de ouvir Frank Zappa tocando Muffin Man. Cara, o que, que foi isso?
As doideiras experimentais de Frank Zappa.
Cara, Frank Zappa. Não, sempre que se fala em Frank Zappa, você tem que tomar cuidado, né, cara? É muita doideira, cara. Você tem que ter espírito zen, zenozão, pra ouvir Frank Zappa.
Assim, eu acho bastante legal, porque é a característica dele, né, cara? Assim, era a característica dele. É o lance de experimentar e sem pudor nenhum, sair fazendo, participando de vários projetos, sabe assim?
Completamente. Agora, essa música, esse disco em geral, o Bongo Fury, ele é o máximo do experimentalismo. Primeiro porque ele é metade não, um pouco mais de faixas ao vivo e algumas de estúdio. É tudo misturado. Tudo isso com experimentos ao lado de um outro músico que é completamente doido igual a ele, chamado Captain Beefheart, que foi o criador de uma banda chamada The Magic Band, lá de 65.
Sim, sim, The Magic Band. Eu não sabia, não tinha juntado o nome à pessoa.
Então, agora tu imagina esses dois juntos, durante um ano inteiro, fazendo show juntos, vira e mexe entrando no estúdio, gravando uma parada ou outra. Imagina o que que sai. Sai isso. The Muffin Man.
Caraca. meu amigo. Esse, se eu não me engano, o Muffin Man, ele é citado no Shrek.
O biscoito de gengibre.
É, mas aí a hora que o Lord Farquaad tá lá torturando o biscoito, ele fala, se eu não me engano, do you know the Muffin Man?
Exatamente! Tá aí a referência, vocês agora entenderam a piada.
E antes disso, nós acabamos de ouvir Have a Cigar, do Pink Floyd, o álbum Wish You Were Here. É o álbum que vem logo depois de Dark Side of the Moon. E, cara, assim, é o nono álbum da banda. Uma banda que vem só de álbuns em alta. E eles lançam Dark Side of the Moon, que foi um dos maiores álbuns da banda até hoje, com a responsabilidade de continuar esse trabalho. Só que, por um lado, Roger Waters já estava extremamente irritado por estar tão no mainstream, entendeu? Tão envolvido na indústria fonográfica.
Verdade, as consequências disso a gente vai ver no futuro com The Wall, né?
Exatamente. Eles pegam e começam a trabalhar numa versão alternativa, vamos chamar assim, num projeto, sei lá, não sei nem dizer, num álbum alternativo que teria o nome de Household Objects, que era um álbum todo feito com instrumentos em casa, instrumentos de casa, panela, copos, cristais.
Essa é a versão do Pink Floyd para a sua para Unplugged.
Como se fosse isso, entendeu? Isso ele já tem vontade de fazer isso desde o Dark Side of the Moon. Não sei se você lembra, Ok. Eu tenho aqui em casa um álbum pirata chamado The Flight of the Cometa Kohatek, se não me engano, que é uma gravação de garagem do Dark Side of the Moon. Tem todas as músicas do Dark Side of the Moon, só que com instrumentos crus.
É aquele que você ouve a galera correndo pra ligar o despertador do relógio pra fazer o início de time?
Mais ou menos isso. Os relógios, ao invés de serem relógios feitos em estúdio, são relógios mesmo, entendeu? E aí você...
De verdade,
Então ele já tem essa coisa desde o Dark Side of the Moon. E aí o Roger Waters, indignado com esse mainstream, né, por estar tão envolvido na indústria, começa a trabalhar no projeto Household Objects, que não deu em nada, a não ser nos cristais que abrem o Wish You Were Here, da faixa Shine On Your Crazy Diamond.
Agora, o Have a Cigar, a própria música Have a Cigar, é uma coisa bem diferente do que o Pink Floyd faz, né, normalmente.
Sim, a começar pelo vocal, né, que não é nem do Waters ou do Gilmour, é de um amigo deles, que é o Roy Harper.
Roy Harper?
Exatamente.
É o Roy Harper cantando?
Exatamente, exatamente.
Cara, que barato! Eu ficava impressionado em ver como é que o Roger Waters estava cantando aquilo, agora eu descubro que não.
É o Roy Harper. E eu acho que é uma quebrada no álbum, porque o álbum tem a belíssima Shine On Your Crazy Diamond, tem a sedutora Wish You Were Here, tem um Welcome to the Machine, que é experimental pra caramba, e tem uma música com uma letra assim magoada, que é Have a Cigar. Have a Cigar é uma letra de assim, ingratidão.
É quase um blusão, né, cara?
É dolorido, né? Sofrido.
É dolorido. Muito bem, bom, bem blusão mesmo. Pink Floyd tocando blusão, David Bowie tocando soul, quer dizer, experimentalismo à flor da pele.
Exatamente. Agora, você quer saber a ironia dessa história toda que eu contei?
Manda.
O Wish You Were Here ficou em primeiro lugar da Inglaterra aí nos Estados Unidos. E aí a indignação de Roger Waters vai pro saco, né? Porque depois de Dark Side of the Moon, eles lançam o Wish You Were Here. imergem completamente no mainstream.
A consequência disso, como a gente já falou, a gente vai ver em The Wall. Quando a gente tocar aqui no Máquina do Tempo, a gente conta essa história. E nós abrimos esse bloco com, provavelmente, uma das músicas mais esperadas para ser tocada aqui no Máquina do Tempo, Bohemian Rhapsody, do Queen, do disco A Night at the Opera, o mais querido disco do Queen pelos fãs, entre eles eu.
O meu favorito.
O seu favorito, o meu e o de todo mundo, praticamente.
Foi o primeiro, foi a primeira bolacha que eu comprei do Queen.
Olha!
Foi A Night at the Opera. Foi o primeiro vinilzão. E essa música, até por causa de Wayne's World, essa música fica um pouco difícil você ouvir sem pensar em bater cabeça, né? Você se contém um pouco. Durante os primeiros anos pós-filme, era quase impossível. É, agora você olha pro direto, lado, olha pro outro, se você tá sozinho, você...
você aproveita. E foi o disco, né, que levou o Queen ao patamar de uma das grandes bandas de rock dos tempos, né? Os caras já vinham fazendo sucesso desde o primeiro, etc, tudo bem, vinham calcando, mas quando chegou esse, foi o pé na porta que tava precisando.
O que eu acho legal desse disco é que ele mostra uma intenção do Queen, assim, ele mostra não, ele como eu posso dizer, ele não mostra, ele escancara, ele põe em prática uma intenção do Queen. Desde o primeiro álbum, ele já tinha aquela intenção de fazer misturas de ópera com rock, com alguns elementos, com vocais mais rebuscados, com uma estrutura mais clássica. E aí eles lançam Nights of the Opera, que é, cara, assim, olha só, era isso que a gente queria fazer desde o começo e tá aqui.
Já é escancarado. Agora, vou te contar uma revelação.
Ih, ferrou.
É, meu amigo. Esse ar pomposo, né, que traz aí, que foi finalmente escancarado no Night of the Opera, não era levado a sério pela própria banda. Eles não estavam se levando a sério. Desde o início da banda, eles não se levavam a sério, nunca esperavam chegar nesse sucesso. Então eles querem saber, ah, vamos fazer uma coisa bem, bem pomposa, né, cheio de paetês, e vamos ver no que dá, vamos brincar com essa parada. E o Freddie Mercury, como gosta muito de ópera, ah, quer saber, eu quero fazer uma ópera rock, eu quero misturar ópera com rock, vou fazer uma rapsódia boêmia nessa parada, vou botar nesse disco. E a gravadora, não pode, que isso, que papo é esse, não vai misturar ópera com rock, essa porra desse disco não vai vender, cara, quem gosta de rock não, quem gosta de rock não gosta de ópera, que papo é esse? Não. E o Fred Mercury peitando os caras, o Fred Mercury ganhou esse cabo de guerra.
Ainda bem, né?
Mas a gravadora, quando lançou esse disco, já lançou o disco assim, baixando a cabeça, do tipo, fudeu, é o fim da banda, a gente vai perder dinheiro, vamos levar um puta preju.
Fim da banda que rendeu só 7 discos de platina, só.
Só, né? Pois é.
Isso quero dizer, só 7 discos de platina, 4 no
lançamento.
No Reino Unido, né?
Aham.
É, 4 na Inglaterra e 3 nos Estados Unidos.
Pois é, só, né? Pois é.
Não conta o resto do mundo. Eu não conto o resto do mundo. Não tô contando o resto do mundo.
Exato. E não conta que o disco é vendido até hoje, né?
Sim. A Baldes.
A Baldes, cara. E é a grande referência do Queen até hoje.
Muito bom, cara. Esse programa tá irado. Tá. Então, olha só. Passa esse volante pra cá.
Manda ver.
Porque o próximo bloco é pra começar te causando raiva. Porque eu vou chamar Fly By Night do Rush na Máquina do Tempo.
Viado.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Meet Me in the Morning do Bob Dylan, do seu álbum Blood on the Tracks. Cara, você gosta de Dire Straits?
Eu gosto de Dire Straits.
Este álbum é o motivo do Dire Straits. Este álbum é considerado o álbum que mais influenciou o Dire Straits.
Não duvido. Eu quase ouço assim, sabe? Caramba, cadê a guitarra? Vai entrar a guitarra agora do McNopley. Não. Cadê?
Esse álbum, como eu falei, esse álbum é o álbum que é considerado por vários críticos, pelo mercado, como o álbum que mais influenciou o Dire Straits. E o curioso é que ele foi feito no meio de uma fase muito conturbada do Dylan. O Dylan estava lançando álbuns bons e ruins nesta fase, trocava de selo toda hora, teve casamento indo pro saco, mas o lance é que todo mundo esperava que o próximo álbum de Dylan fosse uma coisa melancólica, depressiva, sabe, pra baixo. E não é. Blood on the Tracks é um álbum que, putz, é um álbum pra cima, é um álbum muito bacana, em que uma parte das gravações ele não gostou, depois que ele ouviu, ele não gostou, e aí ele foi pro Mississippi terminar a gravação, se não me engano, Mississippi, refazer aquilo que ele não tinha gostado com uma outra banda, com outro estúdio. Então, cara, é um álbum muito maneiro, muito bom. Eu recomendo como um álbum bacana pra se conhecer Dylan. Uma outra forma de encarar o trabalho do Dylan.
Bacana. Tá aí a dica.
Esse recado é pra você. Tá?
Eu sei. E antes nós ouvimos Pinball Wizard, The Who. Maior sucesso dos caras da ópera rock, Tommy. Antes que a galera fale, ah não, mas a ópera rock é de 69. Calma, galera. A música foi tirada da trilha sonora do filme baseado na ópera rock. O filme lançado em 75, consequentemente a trilha sonora também.
Cara, esse som é muito bom. E a gente tava falando de ópera do Bohemian Rhapsody e tal, que os nossos amigos ingleses, as rainhas, né, queriam lançar a ópera com rock e tal. Vem The Who em 69 e lança Tommy com a ópera rock, né, cara? Que é maravilhosa.
Uma curiosidade a respeito dessa parada da história do Tommy é que... Então, a ideia do Pete Townshend era escrever só a história de um garoto que ficou cego, surdo e mudo por causa do trauma, né? De ter visto o pai ser assassinado pelo padrasto.
Uhum.
Né? E o drama rodaria só em torno daí. Os caras estavam precisando de investidores pra botar dinheiro na peça e fazer a peça acontecer. E eles foram atrás de um conhecido, um amigo do amigo do amigo, enfim, que tinha grana, etc. Mas o cara era mal-humorado pra caramba. E eles tentando apresentar a ideia e o cara cagou pra eles, né? Só que...
Não, olha só. Eu tenho uma ideia muito boa, cara. Eu tenho uma ideia muito boa, senhor possível investidor. É a história de um garoto que fica cego, surdo e mudo depois que tem um trauma de ter visto um assassinato do próprio pai. E aí depois ele vira o líder de um movimento messiânico. Olha que ideia ótima! Tu quer que o cara seja bem-humorado?
Exatamente. Não, mas calma. Aí que vem o toque do destino. Esse maluco, esse investidor, ele era fanático por fliperama.
Caraca.
O cara que estava ao lado do Pete Townshend, se não me engano, era até o baixista, o John Eastwood. Ele, o cara, vendo a cara de emburrado do investidor, o John Eastwood se mete no meio. É, mas aí ele vira um puta campeão do fliperama. Aí o cara para. Olha pros dois. Tá, eu vou dar $10,000 aqui, vocês se virem. Toma. E assim nasceu. Quando eles saíram de lá, o Pete Townshend, puta que pariu, agora eu tenho que enfiar alguma forma desse moleque cego, surdo e mudo vira campeão de fliperama, porra! Que, por sinal, é o grande lance, né, do roteiro que chama a atenção.
Muito bom, muito bom.
A parada deu tão certo que esse disco é mais um da lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos pela Rolling Stone. Como eu havia dito no início.
Muito bom, merecidamente, merecidamente. E antes disso... Nós ouvimos, e eu vou apresentar só para o Walkie Talkie se morder, Fly By Night do Rush, do álbum Fly By Night, segundo álbum da banda, meu álbum preferido, cara, foi mal, foi o álbum que me, assim, que me comprou pro Rush, entendeu, cara? Eu lembro exatamente que a primeira vez que eu vi esse álbum foi quando eu te dei esse álbum de presente, e eu falei, cara, ele é melhor do que o Moving Pictures, ele é melhor do que tudo. Esse álbum era, pra mim, o melhor álbum. Depois eu fui ver a historinha do álbum e entendi um pouco o porquê. Foi o primeiro álbum com o Neil Peart.
Exatamente.
Que tomou o lugar do... Qual era o nome do cara?
John Rusty.
John Rusty. Que... Não tem história que ele saiu porque ele tava doente?
Não, cara. Na verdade, o John Rusty saiu porque o lance dele era fisiculturismo. O cara gostava de levantar peso, maluco. De puxar ferro. E ele saiu da banda porque ele não queria tocar... virar astro do rock, ele queria ser um Schwarzenegger da vida. E investiu muito nisso.
Então, eu já tinha ouvido uma história, ou lido em algum lugar, de que o John Rutsey tinha tido um problema de saúde, se eu não me engano, algo como diabetes, alguma coisa assim, do sangue, entendeu?
Cara, ele morreu agora, no final de 2008.
Caramba!
Pois é!
Mas a história que eu ouvi foi que ele tinha ficado doente, e enquanto estava internado, o Rush foi ensaiar com um novo músico, seria o novo batera, que seria o tal de Neil Peart.
Não.
Isso... Volta do hospital não, rapaz. Fica por aí.
Não. Isso é lenda infundada.
Lenda urbana.
Isso é lenda urbana, cara. É lenda urbana. O cara saiu porque quis pra investir nessa parada de fisiculturismo e de puxar ferro e de virar atleta. Aí quando ele saiu da banda, o pessoal o Rush procurando outro batera.
Neil Peart.
Nosso grande Neil Peart.
Que participa também em letras, não é? Ele também escreve letras.
No Fly By Night, metade, praticamente mais da metade das letras do Fly By Night são dele, o resto é do Geddy Lee. E a partir do Cars of Steel, até hoje, todas as letras são do Peart.
Isso mostra uma mudança, assim, o primeiro álbum do Rush é muito mais porrada do que os outros que se seguiram.
Cara, o primeiro álbum do Rush é o Wanna Be Led Zeppelin.
Boa colocação.
É um Led Zeppelin canadense.
Então, assim, vamos dizer que o Fly By Night demonstra que faltava um ingrediente no Rush e esse ingrediente apareceu ali, né?
Exatamente. Foi o que fez o Rush virar o Rush.
Vamos fechar o ano de 1975. Lembrando da promoção Espalhe a Palavra do Rock. É a promoção em que nós confiamos em você para diminuir o índice de axé do carnaval. Lembrando como é que ela funciona, você... divulga o Máquina do Tempo para os seus amigos e eles mandam e-mail para maquina.podcast@gmail.com falando que conheceram o Máquina do Tempo através de você.
Exatamente. Você tem um mês inteiro aí para mandar isso porque o resultado vai sair no dia 9 de março, na edição 23 do Máquina do Tempo.
Então fiquem à vontade, espalhem para todo mundo. Nós queremos aumentar o nosso número de ouvintes e receber muitos e-mails, chuva de e-mails para a gente trocar ideias. E agora, para deixar alguns dos nossos ouvintes com raiva,
toca, Raul!
Vamos deixá-los ouvindo Rock do Diabo, do Raul Seixas, do álbum Novo Aeon, na Máquina do Tempo.
Toca, Raul!
O diabo fica dando toque. Existem dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo! O diabo usa capote. É rock, é toque, é pop. Diabo! Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Mais escuro, diabo! O diabo usa capote, é rock, é toque, diabo!
o diabo fica dando estoque.
Já tá chegando, no meio da gravação já tá chegando e-mail, lá, fulano descobriu através do Beltrano. Que isso, cara? Que assustador, que assustador.
Incrível.
Canalista do cacete.
O arquivo nem foi publicado, galera, já tá mandando?
Já tá mandando? Caraca.
Meu Deus.
É linha cruzada. Sai da Inglaterra, chega nos Estados Unidos, e escuta...
Você tá parecendo início de piada, tá?
Assim... Normalmente as pessoas conhecem o Bowie muito pelo Ziggy Stardust e muito por Berlim. Dia. Só que na carreira dele existem umas pérolas lá.
É verdade.
Largadas. E esta é uma das maiores, cara. Esta é uma das maiores.
É, muito... é bom, é estranho, mas é bom de se ouvir. É muito estranho ouvir David Bowie, aquela criatura anglo-saxônica, tocando soul.
Sim. Ele, assim, não é muito bem um soul, né? Ele tem uma forte influência de soul, mas...
Cara, homens brancos não sabem enterrar, entendeu? Mas se divertem tentando.
Muito bom, muito
É meio
bom,
por aí. E a gente se diverte vendo isso.
Caraca.
Show de calouros total, né, cara?
Porra. E tomando Pedro de Lara na cabeça, né?
Podia ser pior, podia ser assim de Almeida.
Porra. Porra. E o aqui toque lá,
meu Deus.
O aqui toque lá, vá pra lá, vá pra lá.
Alô, patrão.
Alô, patrão.
Foi a merda, patrão.
Vambora.